obediência, destrancando o refúgio dos servos. Há alguns anos, fiquei conhecendo um homem incrível, Fred Dee. Ele se tornou conhecido como o Grande Impostor. Lembram-se? Um livro e um filme foram baseados em sua vida, por causa das muitas ocupações que desempenhou sem possuir as qualificações necessárias. Ele foi um executivo numa universidade, um psicólogo, um assistente de carcereiro numa prisão do Texas, um cirurgião da Marinha Canadense na Coreia e um professor do segundo grau em nossa escola. Provavelmente o melhor professor que havia lá. Ele falsificou evidências, forjou os documentos de identidade e desempenhou funções que quase confirmaram suas pretensões de ser o que não era. A mesma coisa tem ocorrido na igreja durante toda a sua história. A igreja está repleta de impostores, como Mateus 13 nos adverte na parábola do trigo e do joio, versículos 36 a 43. Surge então uma questão interessante e crucial. Como podemos saber se uma pessoa é um verdadeiro ou um falso cristão? Há diversos critérios, mas entre os mais importantes está a obediência. Uma pessoa pode declarar: "Ah, sim, eu creio. Mas se sua vida não for caracterizada por obediência àquele a quem professa como Senhor, algo estará errado, horrivelmente errado. Sua vida não corresponde àquilo que ela professa. Nosso Salvador perguntou: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando?" Lucas 6, versículo 46. As pessoas têm o direito de suspeitar de alguém que diz crer em Jesus, mas não revela em sua vida nenhuma transformação que sustente a genuinidade de sua suposta fé. Tiago declarou que a fé tem de resultar em certas obras, a fim de ser visivelmente válida. Se você realmente crê em Deus, haverá evidências na sua maneira de viver, nas coisas que você diz e faz. Há uma relação inseparável entre obediência e fé, quase como as duas faces de uma moeda. É difícil falarmos a respeito de uma sem incluirmos a outra. Você cresce espiritualmente enquanto obedece e assim se torna um filho obediente que se desenvolve para ser um crente maduro e produtivo. Noé, um exemplo incontestável. Poderíamos estudar uma série de personagens bíblicos que ilustram a fé que resulta em obediência, mas não posso pensar em exemplo melhor do que Noé. Temos em Noé o exemplo clássico de fé em Deus. Ele se situa entre aqueles que dizem: "Tenho fé e farei algo que prove isso." Noé deu um passo além dos anteriores exemplos de fé: Abel e Enoque. O relato a respeito de Abel mostra-nos a adoração a Deus. O de Enoque mostra-nos o andar com Deus. E o de Noé mostra-nos o trabalho para Deus. Noé adorava, andava e trabalhava. Você tem de adorar antes de poder andar. E tem de andar antes de trabalhar. Foi assim que Deus estabeleceu as coisas. A fé e a obediência de Noé vão tão além do raciocínio humano que a mente natural não as compreende, a não ser que um homem conhecesse a Deus e tivesse alguma forma de percepção espiritual. Seria um louco se tivesse feito o que Noé fez. Ele nada podia ver além de sua própria confiança em Deus, mas isso foi suficiente. Sua vida de crença e de obediência pode ser resumida em duas áreas. Primeira, ele obedeceu à palavra de Deus. Segunda, ele rejeitou o mundo. Obedeça à palavra de Deus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Hebreus 11, versículo 7. Ele creu em Deus a ponto de construir uma arca. À primeira vista, poderia parecer que Noé era um pouco tolo. porque ele construiu uma arca, porque Deus ordenou. Noé, vou julgar o mundo e destruí-lo por intermédio da água. É melhor você construir um barco. Assim Noé deixou tudo e passou mais de 100 anos obedecendo a ordem divina. Não sei o que você faria. Depois de 70 ou 8 anos, eu começaria a me questionar se isso realmente aconteceria ou não. Afinal, Noé vivia na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, centenas de quilômetros longe de qualquer oceano. Mas isso é fé, que responde à palavra de Deus. E a fé amadurecida não questiona, apenas obedece. Noé era um ser humano, tal como nós. Tinha muitas coisas com as quais poderia ocupar seu tempo. Usar tão grande tempo de vida para construir um enorme barco exigia certa dedicação. Ele escutou a voz de Deus e gastou sua vida obedecendo ao que Deus lhe ordenara. Não é admirável? Uma coisa seria sair e conseguir toda a madeira, mas outra coisa bem diferente era vê-lo 100 anos mais tarde, ainda passando piche no barco. Alguns de nós cremos em Deus. Apressamo-nos em começar, mas paramos por aí. Não continuamos. Noé continuou em sua obediência. Jesus disse que esta seria a marca de um verdadeiro filho de Deus. João 8, versículo 31. Pela fé, Noé divinamente instruído. A palavra divinamente não aparece em alguns manuscritos, mas certamente deveria ser incluída, se não no texto, pelo menos em parênteses, porque é óbvio que foi Deus quem falou. Noé estava absolutamente convencido da autoridade por trás do mandamento. Um aviso fora suficiente. Talvez você esteja pensando: ah, foi por isso que Noé o fez. Deus o instigou com sua grande vara, dizendo: faça isso ou será castigado. Não, não foi assim. A palavra temor, implícita no versículo, dá-nos a impressão errônea de que ele estava sob a influência de medo, mas a palavra grega significa reverenciar. Noé obedeceu porque reverenciou a palavra de Deus. Isso implica que Noé agiu com cuidado piedoso. Ele recebeu a mensagem de Deus com grande reverência e preparou a arca não só para sua própria salvação, como também para a da esposa, dos três filhos, Sem, Cão e Jafé, e das esposas destes. Voltemos a Gênesis 6 e observemos algumas das coisas fascinantes que ocorreram. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Foi um desafio inusitado para a fé e a obediência. O que você faria se Deus lhe mandasse construir um navio de 20 mil toneladas em um lugar desprovido de água? Um dos maiores atos de obediência da humanidade ocorreu quando Noé estendeu seu braço e cortou aquela primeira árvore. Não resisto desviar-me um pouquinho do assunto. Embora talvez você esteja sendo tentado a apressar-se, pare um pouco e examine a palavra betume. Essa palavra, kapher, em hebraico, é exatamente a mesma traduzida por expiação. Pode significar ambos. Em Levítico 17, versículo 11, poderíamos ler: porque a vida da carne está no sangue. Eu vo-lo tenho dado sobre o altar para ser como betume pelas vossas almas, porquanto é o sangue que servirá como betume em virtude da vida. Na arca da salvação, o betume mantinha fora as águas do juízo. O betume na vida do crente é o sangue de Cristo, que nos livra de qualquer juízo. Não podia haver infiltração de água na arca por causa do betume. Da mesma forma, o julgamento de Deus não pode alcançar a vida do crente, porque o sangue de Cristo o selou do dilúvio do juízo. Que lindo simbolismo! Tamanho! Deste modo a farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Gênesis 6, versículo 15. Deus instruiu verbalmente a Noé quanto ao projeto de construção da arca. Como é do seu conhecimento, há variedade de opinião quanto à medida do côvado antigo, pois tinha como padrão a distância entre o cotovelo e o dedo médio. Em termos gerais, as dimensões da arca seriam uns 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura, mais ou menos a altura de um prédio de 4 andares. Visto que a arca tinha 3 pavimentos, sua área total era de aproximadamente 31 mil metros quadrados. Seria mais do que 20 quadras de basquete. Era enorme. O tamanho a coloca na categoria dos grandes transatlânticos do mundo moderno. Acreditamos que ela tivesse a forma de uma balsa coberta, sendo achatada embaixo. Certa vez, um instrutor deu uma palestra aos almirantes da Academia Naval de Anápolis, nos Estados Unidos. Ele afirmou que durante séculos os homens têm construído navios com diversas proporções. Mas depois que engenheiros navais britânicos encontraram a fórmula para um navio de guerra, Dreadnought, toda a construção naval segue as proporções do Dreadnought, pois têm sido provadas como cientificamente perfeitas. Depois, ele acrescentou: as proporções do Dreadnought são exatamente as mesmas da Arca de Noé. Deus sabia construir navios. Previsão do tempo, chuva. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus? Tudo o que há na terra perecerá. Gênesis 6, versículo 17. Deve ter sido difícil para Noé compreender, pois ele não tinha nenhuma ideia do que era uma chuva. Não tinha ainda chovido sobre a terra. Gênesis 2, versículo 25. Uma neblina subia da terra, rasgando-a. Assim também não havia desertos. Alguns cientistas acreditam que toda a terra estava revestida de um toldo aquoso, um vapor. Essa condição capacitava os homens a viverem vidas tão longas. Os raios solares nocivos não penetravam aquele vapor. Assim, o processo de deteriorização era mais lento. Mas depois do dilúvio, com o rompimento das fontes do abismo e a queda de toda aquela água antes armazenada acima da terra, Gênesis 7:11, a transformação repentina e dramática da atmosfera resultou no encurtamento imediato do período de vida do homem. Nenhum convertido. O dilúvio do qual Deus falara a Noé, de fato, somente após 120 dias, Gênesis 6, versículo 3, Noé poderia facilmente ter raciocinado: bem, isso dá ao povo muito tempo para se arrepender e se consertar. É certo que vão se endireitar até lá. Mas o que Noé fez durante todos esses anos? Ele pregou. Todos os dias ele pregava, mas ninguém acreditava nele. Como pregador, eu mesmo sei como isso deve ter sido difícil para Noé aceitar. No entanto, ele continuou a transmitir a mensagem. Oh, talvez Noé tenha começado a questionar e a perguntar a si mesmo: será que há algo de errado comigo? Tenho pregado este sermão muitas e muitas vezes e ninguém o aceita. Você pode bem imaginar o que este homem de obediência deve ter suportado ao estar e pregar. As pessoas, ao passarem, apontavam para ele e, pondo as mãos sobre as suas cabeças, diziam: lá vai Noé, aquele louco. Talvez ele pensasse consigo mesmo: mesmo se o dilúvio vier, como é que essa monstruosidade vai flutuar, especialmente com todas as espécies de animais dentro? Não tem âncora, nem mastro, nem leme, nem vela, nada, a não ser tamanho. Mas apesar de tudo isso, Noé creu em Deus e obedeceu. A promessa. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Gênesis 6, versículo 18. Na verdade, Deus estava falando: Noé, Você será o homem que realizará a minha vontade e manterei minha promessa para com você. Qual a base desta promessa? Noé achou graça diante do Senhor. A graça não estava em Noé, estava no Senhor. A graça pertence estritamente a Deus para dá-la a quem lhe aprouver. Noé não era diferente de qualquer outro filho de Adão. Mais tarde, após o dilúvio, ele pecaria de maneira trágica. Gênesis 9, versículo 21. Mas a graça divina foi estendida a Noé porque Deus assim o quis. Agradou ao Senhor ser gracioso para com Noé, salvá-lo e fazer com ele uma aliança. De tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para o alimento, a ti e a eles. Gênesis 6, versículos 19 a 21. Em outras palavras, Deus estava dizendo: depois que você tiver construído esse barco, eu porei os animais dentro dele e cuidarei deles. Se possível, imagine o dia em que isso aconteceu. Noé sentado no passadiço, esperando os animais chegarem de todas as partes. Ele não teve de arrebanhá-los. Os animais vieram simplesmente. Não há outra maneira de se explicar o acontecimento, senão o fato de que Deus estava conduzindo todos ao enorme barco. Foi calculado, do ponto de vista de espaço, que a arca poderia facilmente abrigar 7.000 espécies de animais. É um número bastante grande. Não significa necessariamente dois de cada animal do mundo, pois uma espécie básica pode gerar uma variedade bastante grande. Por exemplo, todos os cavalos, sejam eles pôneis, cavalos de corrida, puxadores de arado ou o que for, são descendentes de um ancestral comum. Um boi e uma vaca poderiam muito bem representar toda a família bovina. É bastante provável que as espécies eram limitadas. Seria razoável concluir que havia bastante espaço para todas as espécies a bordo. Estima-se que há um total de cerca de 2.500 espécies animais, sendo que o tamanho médio de todas as espécies é a do gato, a qual requer menos que 80 centímetros quadrados de espaço para viver. Do ponto de vista da lógica, não era problema levar animais para a arca. Mas ainda havia a questão de alimentação e do cuidado desse grande número de bichos. Quem os alimentaria? Como se cuidaria dos problemas sanitários? Pode-se prever a enormidade dos problemas para essa viagem que duraria um ano. Obediência total. Noé era um homem obediente. Assim começou a construção. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Que fé! Obediência total, tão diferente da maioria de nós. Deus nos ordena: quero que você assuma este ministério, eu quero que você evangelize aquela pessoa, ou quero que você confie em mim quanto à provação pela qual está passando. No entanto, se é tão fácil falharmos na obediência a Deus nestas situações, imagine quanto à construção de uma arca. Dizemos crer, mas nossa fé é minúscula em relação à fé de Noé. Alguns de nós perdem a paciência muito rapidamente. Obedecemos apenas por algum tempo. Noé obedeceu por 120 anos. Em que estava baseada a obediência de Noé? Na palavra de Deus. Ele creu que Deus estava falando sério a respeito do juízo e a respeito de sua promessa. Noé construiu a arca exatamente como deveria fazer. Obedeceu fielmente, sem selecionar quais pontos deveria acatar. Algumas pessoas querem crer em Deus no que diz respeito às promessas, mas não no que concerne ao juízo. Porém, devemos crer em ambos igualmente. Charles Spurgeon disse: aquele que não crê que Deus punirá o pecado também não crê que ele perdoa o pecado através do sangue expiador. Desafio aqueles que professam o Senhor a não serem incrédulos quanto às terríveis ameaças de Deus para os ímpios. Creia na punição do pecado, mesmo que ela seja apavorante. Creia, embora a natureza humana se esquive da condenação. Pois se você não crer, o ato de desacreditar em Deus quanto a uma questão o levará a desacreditá-lo em outras. Noé creu em Deus, não apenas na promessa de segurança na arca, mas também que haveria repentina destruição do mundo. Ele creu em ambas as verdades, creu totalmente em Deus. Rejeite o mundo. Noé foi fortalecido em sua fé por crer e atender à palavra de Deus, e por obedecer a Deus, foi fortalecido em sua atitude de rejeitar o mundo. Hebreus 11, versículo 7 declara: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. É verdade que Noé era um pregador da justiça, mas como é que ele pregava? Construindo uma arca. Este era o seu sermão. Cada vez que alguém passava, escutava-o ou observava-o cortando uma árvore ou carregando uma tábua. Cada pessoa ouvia um sermão ao vivo. Este sermão dizia: o juízo se aproxima, o juízo virá. Porém, ninguém acreditou durante aqueles longos 120 anos. Nem os carpinteiros que auxiliaram a Noé aceitaram a mensagem. Noé deve ter contratado muitos homens na cidade para ajudá-lo, juntamente com seus filhos, pois sozinhos eles não poderiam carregar as enormes tábuas de madeira usadas na construção da arca. Mas embora tendo ajudado a construir, os homens contratados não foram salvos pela arca. Receberam seu salário semanalmente, mas pereceram no dilúvio. Da mesma forma hoje, há pessoas que cooperam no trabalho da igreja, contribuindo com seus serviços e suas ofertas, todavia permanecem perdidas e perecerão por não estarem seguros em Cristo. Deus não estava sendo severo demais com eles? Você poderá indagar. Gênesis 6, versículo 5 nos mostra qual era a condição deles. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Cada um era mau por dentro, e Deus viu tudo isso. Quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Ezequiel 11, versículo 5. Deus conhece perfeitamente o coração do homem. Tal situação despertou fortes sentimentos em Deus. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Gênesis 6, versículo 6, quer dizer que Deus mudou de ideia? Foi surpreendido pelo pecado do homem? Não. Isso é um antropomorfismo, ou seja, uma declaração a respeito de Deus em termos humanos. Do ponto de vista humano, parece que Deus se arrependeu. Porém, em 1 Samuel 15, versículo 29, lemos: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. O juízo de Deus. Do ponto de vista divino, nada mudou. Mas em termos humanos, parecia que Deus havia mudado de ideia e resolvido acabar com a raça humana. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6, versículo 7. Foi uma solução muito drástica para o problema. Deus anunciou: vou destruir este mundo corrompido, vou julgá-lo. Deus estava sendo severo demais? Era o fim da misericórdia? Não. O fato de que a paciência de Deus teria fim e que ele se levantaria para julgar o mundo era a única esperança para a humanidade amaldiçoada pelo pecado. Se Deus não agisse para destruir, os homens teriam de viver em um mundo de pecado eterno e de violência. Isso seria terrível. Meu amigo, devemos ficar contentes por sabermos que o pecado é julgado. Deus é santo e justo, portanto, tem de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Entretanto, o julgamento vem apenas depois de ter se esgotado a grande paciência de Deus. A rejeição do homem. Todo homem tem conhecimento suficiente de Deus a ponto de tornar-se indesculpável. Romanos 1, versículos 19 e 20. Desde o tempo de Adão e Eva, Deus prometeu um Redentor, Gênesis 3, versículo 15. Daquela época em diante, o sistema expiatório de sacrifício estava sendo utilizado. A humanidade sabia se achegar a Deus. Adão viveu 930 anos e passou, talvez a maior parte destes, dizendo aos homens a verdade a respeito do que o pecado fizera com ele e com o mundo. A pregação de Enoque serviu como aviso, como também o foi a pregação de Noé. Mas veio a hora em que o Espírito de Deus já não procurou mais convencer ninguém. As pessoas conheciam a verdade, mas rejeitaram-na. A obediência de Noé destacava-se ousadamente como repreensão aos homens do seu tempo. Será isto muito diferente dos nossos próprios dias? Nosso Senhor afirmou: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 37. Noé pregou, e as pessoas zombaram, como hoje zombam ante a proclamação do Evangelho. O Espírito Santo parou de estar com eles, como no futuro parará, depois que a igreja for arrebatada. Nos dias de Noé, um remanescente encontrou a graça. Hoje também, pessoas estão sendo salvas pela graça de Deus, salvas de um julgamento por meio da água, mas do juízo do fogo. Deus precisa de mais homens e mulheres como Noé, que o obedeçam, sem importarem-se com qual estranha ou difícil pareça ser a ordem divina. A motivação da obediência. Por maior que tenha sido o exemplo de Noé, não podemos deixar o assunto de obediência sem completá-lo com um conceito do Novo Testamento. Isso aperfeiçoará a nossa compreensão da obediência como chave para o crescimento. Lembre-se de que iniciamos este capítulo sugerindo que é por meio da obediência que percebemos se uma pessoa é ou não genuinamente cristã. Mas qual a força motivadora dessa obediência? Que espécie de obediência é essa? Vejamos o que podemos descobrir no livro de 1 João. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. 1 João 2, versículo 3. A palavra guardamos tem a ideia de obediência vigilante. Não é uma obediência ligada à pressão ou à força. Não dizemos, bem, eu tenho de obedecer porque se não o fizer, serei aniquilado por um martelo divino. Não é nada disso. Parece mais com, estou ansioso por fazer isso. O Novo Testamento grego de alfor define guardar como vigiar, ou guardar ou conservar algo como se fosse precioso. O verdadeiro crente demonstra que conhece a Deus por meio de um profundo desejo de ser obediente. Obedecer habitualmente à palavra de Deus com um espírito de submissão é sinal de maturidade cristã. Quando as pessoas afirmam ser cristãs, mas vivem como bem entendem, completamente desinteressadas em obedecer os mandamentos de Deus, elas destroem sua própria afirmação. A palavra mandamento utilizada por João é também significativa. Neste livro, o apóstolo João usa a palavra entolê pelo menos 14 vezes ao referir-se aos preceitos de Cristo. Mas no Evangelho, ao falar sobre a lei de Moisés, João usa outra palavra, nomos. Ele queria enfatizar os preceitos de Cristo mais que a lei de Moisés. Se tivermos um espírito de obediência que nos leve a cumprir os preceitos de Cristo, um desejo ardente de que estes sejam honrados e uma determinação em obedecê-los, isto se constituirá uma prova experimental contínua de que conhecemos a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Quando uma pessoa se torna crente, reconhece sinceramente que Jesus é seu Senhor. Se realmente entroniza a Cristo em seu coração, ela se submete com alegria à autoridade dele. A obediência é um fator implícito à conversão. Uma pessoa verdadeiramente convertida dirá: Jesus, tu és o Senhor. Os que continuam a guardar os mandamentos de Cristo são os que realmente conhecem a Deus e têm certeza disso. Duas espécies de obediência. O que acontecerá se, ao procurarmos ser obedientes, nós falharmos? Seremos condenados? Tenho lutado com este problema há tanto tempo. Creio que posso oferecer ajuda para que entendamos o problema. Temos de distinguir entre obediência legal e obediência graciosa. A obediência legal pertence à aliança das obras. Ela exige obediência absoluta, perfeita, sem falha alguma. Se em alguma ocasião a lei for violada, o resultado é a morte. Esse é o triste resultado de quem falha na obediência legal. Mas também existe a obediência graciosa. Esta expressão até mesmo soa melhor aos nossos ouvidos. A obediência graciosa pertence à aliança da graça. É um amoroso e sincero espírito de obediência que, embora repleta de defeitos, é aceita por Deus, pois suas máculas são apagadas pelo sangue de Jesus Cristo. Percebe a diferença? Na aliança da graça, Deus olha o coração e não as obras. Fico contente em saber que é assim. E você? Se Deus me julgasse pela obediência legal, passaria a eternidade no inferno. Mas Deus olha para mim e diz: MacArthur, com todos os seus defeitos, você tem um coração que tende a me obedecer. Você possui um espírito que deseja submeter-se ao meu senhorio, mesmo que você fale com frequência. É por isso que somos abençoados por estarmos ao lado da cruz. Jesus morreu para que o seu sangue cuidasse dos defeitos da obediência. É muito melhor estar sob a obediência graciosa do que sob a obediência legal. O desejo do coração. Para que ninguém se engane, permita-me outra ilustração. Será que os discípulos sempre obedeceram legalmente a Deus? É claro que não. Pedro, por exemplo, ou Tiago, ou João, todos falharam para com o Senhor e cometeram erros, pois eram homens pecadores. No entanto, Jesus pôde dizer ao Pai: eles têm guardado a tua palavra. João 17, versículo 6. Será que tinham guardado a palavra de Deus consistentemente? Eles próprios teriam se sentido envergonhados diante desta sugestão. Será que Deus o julgava através da obediência absoluta à lei mosaica? Ou ele julgava o espírito de obediência deles? Sabemos a resposta. Suas propensões, desejos e determinações de se submeterem a Jesus Cristo. Era isso que Jesus considerava. E ele cobriu os defeitos com seu sangue derramado. Deus não espera perfeição absoluta. Se você fizer alguma coisa errada ou falhar, ele não diz que você está perdido e não é mais cristão. Não. Deus olha para aquilo que jorra constantemente de um coração que tem em si o espírito de obediência. O verdadeiro cristão tem o desejo de se submeter a Jesus Cristo, mesmo que nem sempre aquele desejo venha a se realizar. Deus vê tal desejo e o aceita. Tal obediência não se baseia na lei, mas no amor, não no temor, mas na amizade. Vários versículos do Evangelho de João destacam isso. Quando Jesus falou que voltaria ao céu, ele não ameaçou: guardem os meus mandamentos, senão... Pelo contrário, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, versículo 21. Assim, obedecemos não por temor, mas por amor. Os não-crentes não conhecem esse tipo de obediência. Em vez de se submeterem ao senhorio de Jesus Cristo, eles procuram fazer sobressair sua própria justiça e, com isso, estão se condenando sob a obediência legal. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Tito 1, versículo 16. Professam conhecer a Deus, mas ao contrário de Noé, suas obras não confirmam tal fato. No dia do juízo, muitas pessoas dirão: Senhor, não fizemos muitas obras maravilhosas em teu nome? Jesus lhes responderá: Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Não existe verdadeiro conhecimento de Cristo que não resulte em um espírito de obediência graciosa. O padrão da obediência. Temos, portanto, o princípio de que é possível identificar o cristão por intermédio da obediência. Agora, vejamos o padrão da obediência. Padrão é algo sobre o qual você pode colocar e moldar a sua vida. 1 João 2, versículo 6, assevera: Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Grifo meu. Devemos entender que a palavra permanecer significa conhecer a Cristo, andar na luz, estar em comunhão, ou seja, expressões indicativas da salvação. O argumento é que, se nos declararmos cristãos, devemos ser semelhantes a Jesus. Talvez você diga: já era difícil ter de guardar os seus mandamentos. Agora temos de ser semelhantes a ele? Não consigo. O versículo não diz que seremos exatamente como ele é, mas que devemos ser como ele é. Cristo é nosso modelo, nosso padrão. Devemos conduzir-nos à semelhança de Cristo, viver como ele viveu. A obediência nos conduz à maior semelhança com Cristo. Tomemos alguns exemplos específicos. Filipenses 2, versículos 7 e 8, fala-nos a respeito de Jesus. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus existia como Deus, mas não insistiu em guardar essa glória, esse privilégio. Ele voluntariamente a deixou de lado para vir ao mundo humilhando-se. Este é o maior exemplo de humildade que já houve. É o nosso padrão. Note que esta passagem fala também sobre a obediência de Cristo. Nosso Senhor foi obediente em todas as coisas, pagou seus impostos, obedeceu à risca a lei mosaica, obedeceu à lei cerimonial, obedeceu às especificações divinas quanto à sua messianidade. O Evangelho em João deixa bem claro essa questão. Jesus disse: Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6, versículo 38. Todo seu espírito era de obediência. Mais uma vez, aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8, versículo 29. E João 14, 31. Faço como o Pai me ordenou. Outra vez, obediência. Cristo estabeleceu o padrão. Sua obediência motivada pelo amor torna-se, portanto, aquilo sobre o que devemos moldar nossas vidas. Essa espécie de obediência caracterizava nosso bendito Senhor e deve caracterizar-nos também. Lembra-se? Este capítulo começou com uma referência ao grande impostor. Um dia, muitos anos depois, ele veio ao escritório de meu pai e começou a falar sobre cristianismo. Meu pai, que era pregador, entregou-lhe a obra de L.S. Schaffer, em muitos volumes, Teologia Sistemática. Isto apenas para começar. Ele leu tudo em muito pouco tempo. Tornou-se um crente, não um falso, mas um verdadeiro crente em Jesus. Mesmo que você não perceba, as pessoas estão observando sua vida o tempo todo. Estão ouvindo o sermão proclamando através de sua vida. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Gênesis 6, versículo 22. Será que poderão dizer o mesmo a respeito de você? Enquanto obedece, você cresce para ser como Cristo.